Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa.
Boa tarde, queridos ouvintes. Quem tá com a gente aí no YouTube, né? Quem tava vendo, já sabe que mais uma vez estamos com Yasmin convidados.
Não é Iris Hernani.
Meus pais estão viajando, estão de férias, e aí mandaram a substituta, então essa semana sou eu, semana que vem sou eu de novo.
Isso aí.
E semana passada seria eu, mas a rádio teve um workshop, e aí todo mundo saiu pro workshop, por isso que a gente reprisou. Não fui eu que botei o atestado, eu sou a pessoa mais fiel desse programa, eu estou sempre aqui. Mas a rádio fechou e aí a gente não conseguiu vir. Enfim, hoje teoricamente era pra minha irmã vir substituir, porque, né, ela é a segunda substituta dos nossos pais. Mas como era dia dos namorados, ela também deu um migué, botou um atestado, não veio, entendeu? E aí, como vocês sabem que o casamento é a última forma legalizada de escravidão, meu marido não teve escolha.
Pois é.
E veio hoje se apresentar comigo, pra eu não ficar aqui sozinha, né? Porque Yasmin, convidado, precisa de um convidado.
Não dá pra ser sua cadeira, né?
Exatamente. Então, se apresenta aí pra todo mundo.
Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Hoje nós vamos falar da palestra Examina-te. Meu nome é Diego, 36 anos, casado com a Yasmin. Não é minha primeira vez aqui, já vim anteriormente. Mas hoje, por forças maiores do destino, como casamento, estou aqui com vocês nessa tarde. É um prazer estar aqui. Nós vamos agora às palavras do Mestre.
Palavras do Mestre.
Bom, pessoal, vamos lá. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. E aí, Yasmin, o que você acha?
Tá, então hoje a gente vai falar sobre a humildade.
Isso.
E aí, eu queria começar mais uma vez fazendo essa reflexão que a gente sempre faz aqui por causa dos temas, né? E falar um pouquinho sobre como funciona o nosso processo evolutivo. Então, inicialmente, quando a gente está lá no reino mineral, a gente ainda não é uma individualidade, a gente ainda não começou esse processo, né, de evolução.
Sim.
Vêm esses espíritos que são responsáveis por formar, né, espíritos, pegam essa energia, esse princípio vital, esse princípio divino.
Perfeito.
E aí começa a jornada, né, até se tornar um espírito individual que vai encarnar num ser humano, que vai continuar esse processo evolutivo de uma forma diferente.
Perfeito.
Então essa energia, ela começa, ela vem no reino mineral, ela entra no reino vegetal, no reino vegetal ela vai evoluindo e aprendendo algumas coisas. Ela começa a aprender a lei do trabalho, porque afinal de contas ela começa a ter funções vitais que ela precisa para se manter viva. Então ela precisa de germinar, ela precisa buscar água do solo, ela precisa buscar a luz, porque ela vai precisar da luz para fazer a fotossíntese. Ela começa a coordenar a respiração, ela começa a coordenar funções, né, e reações químicas que precisam acontecer para que ela se mantenha viva. E ao longo dessas encarnações no reino vegetal, essa individualidade vai evoluindo.
Uhum.
Até chegar num vegetal, num girassol que já gira para buscar o sol, numa planta carnívora, que já está quase indo, né, para o reino animal ali. Está quase tendo que correr atrás da própria alimentação, está quase tendo um instinto desenvolvido. E aí essa energia vai pro reino animal, e no reino animal ela começa a ter que aprender duas coisas. ela aprimora o que ela faz de trabalho, né, de reações e de funções vitais. Cada vez mais ela vai aprimorando isso. E ela também tem que aprender o instinto de sobrevivência, o instinto de preservação. Agora ela precisa ir atrás da própria comida, né? Então não é mais, ela foi plantada ali. Sim. Se tiver nutriente, ela vai crescer e vai sobreviver. Se não tiver, ela vai desencarnar e vamos para a próxima. Não, agora ela tem que correr atrás do alimento, ela tem que correr atrás das coisas. Ela constrói a própria casa, né? Ela corre atrás de manter, de ter um ambiente propício para ela, né? Sim. Ela já não tá mais parada esperando. Ela modifica o ambiente de uma forma geral. E também precisa começar a aprender a se relacionar com os seus iguais. Porque você precisa preservar a espécie. Isso também faz parte do desenvolvimento. Então você começa a ter algumas sociedades, você começa a ter alguns relacionamentos ali, sejam de competição, e você começa a ter relações, né? Seja de competição, seja de mutualismo, né, de se ajudarem, sejam sociedade, porque quando a gente pega, por exemplo, uma colmeia, quando a gente pega um formigueiro, você vê que existe uma questão social ali, né, que você já começa a desenvolver desde o reino animal.
Cada um com seu papel.
E isso também influencia. E quando chega no final do reino animal, esse espírito já está praticamente individualizado, né? A gente já passou por todo esse processo, muitos anos, e durante todo esse tempo, os espíritos estão ensinando aquilo ali a fortalecer o ego.
Sim.
Estão ensinando ele que ele é uma individualidade, né? E aí chega num ponto em que ele sai do reino animal e ele entra no reino humano. Então, foram muito tempo e muita dedicação e muito esforço para a gente produzir o ego. E aí, quando a gente chega no reino humano, os espíritos que acompanharam até aqui, eles param. Uhum. E aí, a partir de agora, vem outros espíritos mais evoluídos do que eles, né? Assim, com outra capacitação.
Sim.
Pra começar esse novo projeto. Porque a gente até então desenvolveu o ego, agora a gente já tem um ego, a gente já é uma individualidade, e a gente precisa começar a trabalhar no self.
A gente deixa de atuar somente pelo instinto e passa a ter...
Sim, a gente começa a ter raciocínio, a gente começa a ter sentimento, mas o mais importante que a gente está desenvolvendo agora, porque qual é o objetivo da humanidade no geral, que é o que a espiritualidade não consegue fazer pela gente? O objetivo é que a gente entre num projeto de cooperação, onde todo mundo coopere, onde a sociedade funcione de uma forma positiva. Então, você faz com o outro o que você gostaria que fizesse com você, todo mundo é bom, todo mundo se trata bem, e a gente entra na cooperação e aí a gente consegue evoluir enquanto planeta, enquanto sociedade, entra no mundo feliz de uma forma geral.
Sim.
Porque se a gente parar para pensar hoje, o nosso mundo não é feliz, beleza. Se a gente tira todas as pessoas do mundo, o nosso mundo é incrível, a natureza é linda, é tudo maravilhoso.
É.
Da mesma forma, se você deixa todo mundo que está encarnado entrar no céu, o céu já não é mais o céu.
Sim.
Porque a felicidade, o céu e etc., não é um espaço, né? E tem muito a ver com como a gente se relaciona. Então, se você quer entrar no céu, a gente sabe que não existe, né? Que é colônia e que nosso céu é extremamente dinâmico e a gente está sempre evoluindo.
Sim.
Mas no conceito estático de céu, para você estar no céu, você tem que estar preparado para aquilo, para essa felicidade, para essa paz, para abrir mão do conflito, para ter um relacionamento saudável de uma forma geral com todas as pessoas, entendeu? Se você entra no céu e no minuto zero você já começa a ser mesquinho, já começa a querer que a sua casa seja melhor do que o outro, sabe? Querer ter mais, menos, e a inveja. Se você leva todas essas coisas pro céu, não vai ser o céu. Não importa se você tá num lugar extremamente confortável, lindo e etc. Quantas pessoas a gente vê que tem tudo? Tem fama, tem dinheiro, tem estrutura, às vezes tem família e tá infeliz, tá depressiva, não se sente bem, não é aquilo. Então não tem a ver com o ambiente, não tem a ver com as coisas. Tem a ver com como a gente se comporta, né? E como funciona essa evolução? A gente precisa... A gente vem até aqui desenvolvendo o ego. E aí, a partir de agora, a gente precisa adormecer o ego, a gente precisa trabalhar o ego, para que a gente comece a desenvolver o self. Então, até aqui, era tudo para me tornar eu. A partir do momento que eu tenho a minha individualidade, que eu já sei quem eu sou, que eu virei um espírito humano, agora eu preciso entender o outro e preciso amar o outro, amar o próximo, preciso trabalhar para o próximo, sabe? E aí começa esse processo. Quando a gente entra no estágio humano e a gente começa essa evolução, no fundo, no fundo, a gente só tem duas formas de evoluir. Porque no mundo a gente só aprende de duas formas. Ou a gente aprende porque alguém ensina pra gente, então vem alguém, nosso pai, nossa mãe, etc, alguém, nosso professor, alguém que estudou e que sabe mais sobre aquilo ali, né, sobre aquela matéria. E aí ele vem e ele nos ensina aquele assunto. Sim. Sabe? Então, ou a gente aprende assim, porque alguém aprendeu, porque alguém descobriu e aí ensina pra gente, seja através de livros, seja através da escola, seja através dos nossos pais, ou a gente aprende através da dor. Então, eu tenho um problema grave, eu tenho uma situação que eu preciso resolver, seja uma questão material, seja uma questão de comportamento, etc. Então, eu tenho alguma coisa que me incomoda. E aí, a partir disso, eu vou testando, eu vou experimentando.
E isso aí a gente pode até concluir da primeira lei de Newton, né? A lei da inércia, que se um objeto está imóvel, ele tende a ficar imóvel, a não ser que tenha uma força externa agindo ali, né? Então, a gente pode considerar o aprendizado dos outros nessa nossa passagem, ou a dor, como forças externas no movimento do progresso.
Sim, porque se a gente não tem um estímulo, seja essa... seja o exemplo, ou seja a necessidade, a gente fica ali na zona de conforto. Sim. A gente fica estagnado e a gente acaba não evoluindo. Então, dentro do reino humano, a gente começa a encarnar enquanto humano, a gente começa a administrar o nosso corpo, a gente começa agora a ter mais questões, né, do que na época de animais, porque afinal de contas a gente começa a ter raciocínio, sentimentos, uma série de coisas que também afetam os nossos julgamentos, né? E aí chega um momento em que o planeta, porque aí a gente tem a evolução individual, que faz parte de cada espírito, e a gente tem uma evolução coletiva, porque a gente tem um planeta e um mundo material e uma situação para todo mundo evoluir. Então a gente tem um tempo de vida para nossa evolução, para a gente acompanhar o planeta, e a gente tem um planeta que nos foi convidado para que a gente passe essa parte material. E aí nisso, durante a evolução do planeta, normalmente existem espíritos que estão... Normalmente não, sempre. Existem espíritos coordenando. Sim. Jesus, a gente sabe que é o responsável pelo nosso planeta. Ele coordena toda a evolução da Terra, né, no caso. E a gente sabe que existem duas possibilidades para a evolução do homem, no caso. Ou ele chega num esgotamento de recurso, e aí ele começa, por não ter mais recurso, por ter dominado o planeta inteiro, ele começa a ter que criar novas formas de produção, etc. Sim. E aí começa a plantar, vira sedentário e avança. Ou então, como foi no caso da Terra, alguns espíritos foram convidados a encarnar para que a gente tivesse essa troca de conhecimento, né? Então, eles vieram de Capela e aí encarnaram aqui e fizeram essa troca de conhecimento. Então, quando a gente está falando sobre essa passagem, a gente está falando sobre uma conversa que ele estava tendo com espíritos capelinos que tinham encarnado em um mundo primitivo, então eles já estavam num nível evolutivo superior. Sim. Eles tinham encarnado em um mundo primitivo, né, em um mundo mais atrasado, com o objetivo de trabalhar, de trazer conhecimento pra gente, com objetivos missionários. Então, esses espíritos estavam aqui. Muito provavelmente, a grande maioria realmente tinha reprovado no planeta natal.
Foram exilados.
Né? Né? Assim, eles não conseguiam acompanhar a evolução. Sim. De Capela, que já estava indo para mundo de regeneração, sim, sim, mundo feliz. Então, eles não estavam conseguindo acompanhar lá, mas eles encarnaram aqui como missionários, como professores, para passar o conhecimento para a gente, né? E aí, quando você encarna numa turma mais atrasada, você tem uma tendência, porque já é difícil a gente parar de ser egoísta, né? Porque eu passei muito tempo trabalhando no ego. E aí, agora que eu finalmente aprendi, eu tenho que dividir. Sim. Eu tenho que entrar na self. Então, já é difícil essa tendência no geral. Só que imagina que, além disso tudo, eu já evoluí uma série de questões, eu já estudei vários anos, né? Eu já tenho um nível de conhecimento muito grande. E aí me colocam.
Primitivos.
E aí me colocam numa turma de pré-escola. Sim. Com espíritos, né? Que não.
Não estão no mesmo grau.
Que acabaram de começar o projeto, que ainda estão no berçário, então assim, não tem o meu nível de conhecimento e etc. Então esses espíritos, é muito fácil para esses espíritos, quando encarnarem, se sentirem extremamente superiores aos espíritos que estavam aqui, porque afinal de contas eles tinham mais tempo. Não é que eles sejam superiores, porque todo mundo vai chegar lá. Mas eles têm uma idade diferente, né? Ninguém se acha superior a uma criança porque você tem uma idade que ela não tem. Porque a gente tem certeza absoluta que aquela criança vai chegar na sua idade, né? No geral.
E até esse ponto, a gente fala muito sobre irmãos que podem, encarnações distintas, né? No seguinte sentido. A gente nunca sabe qual é o grau de evolução que a pessoa está tendo nessa encarnação, porque a gente não sabe quantas encarnações para trás eles tiveram. Então a gente não pode julgar uma pessoa tendo um grau de encarnação menor do que a gente tem hoje. Então pode ser uma pessoa que tem 10 encarnações, aí, por exemplo, e já evoluiu absurdos nessa encarnação, que era pro padrão dele. Pode ser pessoas que têm milhares de encarnações e por isso elas estão tão à frente, né? A gente tem o véu do esquecimento para isso, para a gente não saber o nosso grau anterior de encarnação para a gente poder evoluir nessa.
Sim, quando a gente está no ponto de vista material, a gente não. Nesse momento, sim, a gente não sabe quem são as pessoas. Podem ser que tenham ainda capelinos aqui, que já foram exilados, já estão há muitas encarnações e muito tempo, né? E terráqueos, e aí não dá pra gente comparar. Mas no caso, eles tinham acabado de encarnar, então eles se viam, né? Eles, sim, se reconheciam enquanto capelinos. Naquele livro Anjos Decaídos, A Queda dos Anjos, A Caminho da Luz, vários livros que falam sobre o exílio de capela, falam que eles se reconheciam no olhar, assim, eles se olhavam e eles identificavam nitidamente quem era terráqueo, quem era capelino. E começou esse processo de, a gente é mais inteligente, a gente tem mais força, a gente tem mais organização, vamos se juntar e vamos dominar isso aqui, né? E eles acabaram construindo as grandes civilizações e dominando quem não tinha tanto conhecimento, né? Então, nesse momento, ele está falando com capelinos que conviviam ainda com espíritos muito embrutecidos, com espíritos primitivos, que eram terráqueos, né? Para passar o conhecimento. Então ele vira e fala: você precisa servir, você precisa ser humilde, você precisa se colocar abaixo de todos. Porque quando você se coloca abaixo de todos, você iguala com aquele espírito que está lá embaixo e você consegue transmitir o seu conhecimento para ele. E você precisa lembrar esses espíritos, esses capelinos que estavam ali, com quem ele estava falando, né? Que o grande objetivo deles era servir. Que você está numa encarnação missionária. Você não está numa encarnação a passeio. Então, não vale a pena você ficar aqui se iludindo, achando que é o melhor, achando que é superior, porque na realidade você só é mais velho, você não é superior. Aqueles espíritos, né, vão chegar até a sua idade, vão, sim, ter a sua experiência. Talvez quando chegar a sua idade sejam ainda melhores do que você, porque a gente não sabe como é a evolução individual de cada um. E então ele para e fala assim: olha só, vocês precisam entender que o grande objetivo é a humildade. A gente precisa colocar, você precisa se colocar abaixo dos outros e entender que você não tem mais idade para encarnar aqui, espiritualmente falando. Você não tem mais idade para encarnar aqui à toa. Você está aqui para servir. Você já veio de outro lugar, você já foi preparado, né, para trazer o conhecimento para esses espíritos. Então não dá para você encarnar e querer se igualar às crianças do maternal. É como se a professora chegasse na escola, pegasse uma turma, sei lá, de sexto ano, e aí uns alunos que não estão evoluindo, que não estão acompanhando. Aí ela vira e fala assim: olha, hoje vocês vão dar aula comigo lá no maternal. E aí ela leva essa turma do quinto, do sexto ano pro maternal. E aí quando entra, em vez deles ajudarem lá na massinha, no desenho, na conta, eles começam a brigar com as crianças. Não, essa massinha é minha, eu que vou fazer porque eu sou muito melhor. Ah, não, vamos todo mundo me obedecer, eu que vou organizar a brincadeira. E aí a professora olha e fala assim, gente, vocês estão no quinto ano.
Por favor, né? Vamos acordar.
Vocês vieram aqui para ajudar as crianças, vocês vieram aqui para passar o conhecimento, para me ajudar, né, a manter a turma. Vocês não vieram aqui para isso.
Não. E até porque a encarnação é muito cara, né, para você ficar nessa pegada.
Então ele fala sobre isso. E eu queria pontuar isso que ele estava falando com capelinos e que esse objetivo era justamente para esse tipo de pessoa, porque quando a gente fala com terráqueo, né, assim, quando a gente fala com os espíritos que estão ainda nesse início desse processo evolutivo, e aí você vira para eles e fala, porque você tem que se colocar abaixo de todo mundo, todo mundo tem que ser melhor do que você, existe também uma dificuldade nesse ponto, porque da mesma forma que a gente vem evoluindo o ego, e agora a gente tem que evoluir a self, alguns espíritos, quando eles começam a ter as oportunidades de encarnar, eles se deparam com espíritos que já estão aqui há muito tempo. Então é como se na turma do maternal eu ficasse com muito mais criança do quinto ano do que aluno do maternal. E aí ele começa a olhar em volta e ele começa a ver que aquelas crianças têm uma capacidade motora, intelectual e etc. muito maior do que a dele. E ele começa a se comparar, sabe? Porque até então ele não tem uma noção da idade da turma do referencial, até porque ele é criança pequena, então ele não entende que ele é menor, que o outro é maior, ele não consegue entender isso. E ele começa a se comparar e aí, de repente, tá todo mundo brincando de massinha. E aí tá todo mundo brincando de massinha, de repente, ele não consegue fazer a casa, ele não consegue fazer a bola, e ele começa a ver e todo mundo fez. E aí ele começa a achar que ele não consegue. E começa a desistir e começa a desmotivar. Então, chega uma hora que a criança pega a massinha, amassa tudo e fala, eu não quero mais, eu sou ruim, então eu não vou fazer. E então acontece também um pouco disso. Sim. De se você genuinamente se comparar com outras pessoas sem ter essa noção, se alguém vira pra você e fala, não, você tem que se botar abaixo de todo mundo, e você não tem a sua autoestima consolidada, ou você tá sempre convivendo com pessoas que já evoluíram mais do que você em outras encarnações, em outros aspectos, pode acontecer de ter esse problema, de você desmotivar, de você entrar em algumas síndromes que a gente tem hoje em dia, que a psicologia já está começando a estudar, como a síndrome do impostor, autossabotagem. Sim. Então você achar. Você achar que você não merece amor, você achar que você não merece as suas conquistas.
Porque por mais que você faça, você internamente ainda não está. Você não tem isso internalizado. Você faz muito, mas ainda você sente que você não é suficiente, que você não é necessário. Porque você se coloca nessa posição, né? Então a gente tem visto muito essa questão da síndrome do impostor recentemente, assim, estourando, né, com essa frequência.
Sim, muita, muita depressão, muita síndrome do impostor, muita gente com baixa autoestima, porque as redes sociais trouxeram muito isso. Sim. A gente se compara com uma coisa que não é verdade, porque a gente se compara com o melhor da vida das pessoas e com coisas montadas para se parecer com a vida real, sendo que não são. Sim. Né? E aí a gente entra nesse estágio de, caramba, só eu que tô infeliz, só eu
tá
que...
todo mundo fazendo e eu
que
tô
tenho aqui. Uma vida horrível, só eu que não entrei na trend, só eu que não consegui, né? A gente começa a comparar e botar tempo pra conquistas. Então, você tem que estar tá namorando até tantos anos, tem que estar tá casado até tantos anos, tem que ter filho. E aí, de repente, caramba, não tenho emprego, não tô namorando, não tô casada. E aí vai entrando nesse problema.
É sempre correndo atrás de algo que... na verdade, quando chegar lá, vai ser insuficiente da mesma forma. Você vai querer continuar. Sim. Sempre. Nada nunca é bom o suficiente.
Então, assim, o grande objetivo, no geral, ali ele estava falando com capelinos, com pessoas que estavam encarnando numa missão, trazendo conhecimento. A gente precisa, sim, ter humildade, a gente precisa, sim, entender que a gente não está aqui para ser melhor do que ninguém, nem nada do gênero. Mas também a gente não é o pior, a gente não tem que colocar todo mundo acima de nós. O grande objetivo geral é a gente tem o ego, a gente tem a self, e a gente precisa aprender a balancear os dois para que... e vai chegar um intervalo, mas para que a gente tenha uma vida saudável. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco eu volto.
Beleza, continua.
E Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP.